Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast onde nós estudamos o Livro de Mórmon. Aqui é uma oportunidade que eu tenho para conversar com vocês livremente, não é uma aula, não é uma lição, mas são algumas considerações que eu tive ao estudar, com base no manual Vem Segue-me, a designação semanal que eles recomendam. Eu posto vídeos no canal da Central das Escrituras e lá eu procuro dar uma lição mais formal, trazendo os ensinamentos, as doutrinas que são relevantes. E como eu fazia vídeos de uma hora e às vezes até passava chegando a uma hora e meia, 2 horas, este ano eu decidi fazer vídeos mais curtos, entre 20 e 30 minutos. O que deixa vários assuntos interessantes de fora, porque simplesmente não tem tempo para tratar de tudo. Aí eu falei, ai, o que que eu vou fazer? Porque eu quero conversar sobre essas coisas com as pessoas. Eu sei que tem gente que gosta de ouvir, de aprender mais profundamente, né? Aí eu pensei, ah, eu vou fazer um vídeo adicional. E de vez em quando realmente vou fazer um vídeo adicional para lição, mas precisava ainda mais conteúdo, não ia caber em um vídeo adicional de 20 minutos. Então eu pensei, eu vou fazer em formato de podcast. E neste formato eu não vou gravar vídeo, o que vai facilitar bastante a edição, só vai ter o áudio e eu vou poder conversar com aqueles que querem ouvir por mais tempo. Então, essa é a intenção deste podcast sobre o Livro de Mórmon. E a gente poder conversar sobre curiosidades, sobre doutrina também, mas sobre temas que não dá tempo de tratar em vídeo. Então, se você gosta de um material mais denso, esse é o lugar para você e eu convido você a acompanhar semanalmente, porque eu vou estar gravando e disponibilizando toda a nova semana. Aqui é originalmente postado no Spotify, mas é distribuído em outras plataformas de podcast e também vai ser colocado no YouTube. Então, eu sei que alguns de vocês gostam de ouvir enquanto vocês estão lavando louça, limpando a casa, outros quando estão dirigindo para o trabalho. Seja como você escolher ouvir, vai ser um prazer para mim ter você aqui. E por favor, tragam suas observações, comentários, perguntas, porque eu quero que seja algo interativo. A princípio, é o Lucas falando para vocês, mas talvez com o tempo eu possa ter convidados aqui conversando sobre designação, que para mim seria excelente, seria muito legal ter alguém para bater um papo sobre o evangelho, a lição que nós temos. E isso para mim seria um sonho realizado. E eu sei que tem muitas pessoas boas que poderiam fazer isso, mas existe uma dificuldade de tempo, rotina às vezes não bate. E vamos ver no futuro. Temos um estúdio no Brasil agora e temos muita gente boa trabalhando voluntariamente na Central das Escrituras. Temos cerca de 100 pessoas. E eles são muito engajados, são muito dedicados e são estudiosos do Evangelho. Talvez ali eu possa achar pessoas para a gente fazer esse podcast junto. Mas vamos ver, vamos ver. Eu quero começar logo na primeira semana de designação, sem esperar ter alguma coisa mais estruturada, e com o tempo a gente vai ajustando, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos estudar a designação dessa semana, que se refere ao dia 1º a 7 de janeiro, com o tema Outro Testamento de Jesus Cristo, e trata da introdução e testemunhos do Livro de Mórmon. Quero começar com a capa, né? O Livro de Mórmon, ou Testamento de Jesus Cristo. Quando foi originalmente publicado, ele não tinha esse subtítulo, Outro Testamento de Jesus Cristo. Esse subtítulo foi adicionado no Livro de Mórmon em 1982, para que pudesse enfatizar que o livro de Mórmon realmente fala de Jesus Cristo, né? Não é um livro falando sobre Mórmon. Fala um pouco de Mórmon, porque Mórmon ele foi o compilador dos registros e a gente vai poder estudar sobre ele à medida que a gente se aprofunda no livro. Mas o livro de Mórmon é um livro sobre Jesus Cristo. Até tem um exercício que é proposto que você faça enquanto você está estudando o livro de Mórmon, marcar toda a referência, sublinha. E se você está usando a versão digital, você pode, segurando na palavra, ele vai aparecer uma ferramenta de marcação. E você marca toda vez que aparece o nome Jesus Cristo, em qualquer forma, seja Salvador, Redentor, Messias, Cordeiro, todos os nomes do Salvador. Vai marcando. Você não vai poder correr dois versículos sem ver alguma referência do Salvador Jesus Cristo. É mais ou menos essa a média de nomes e de referências ao Salvador. Então, assim, é um livro sagrado que fala de Jesus Cristo. Mas antes de continuar, vamos saber alguns dados sobre o livro de Mórmon. Ele foi primeiro publicado em 1830, né, no dia 26 de março de 1830. Algum tempo depois, em abril, em 6 de abril de 1830, a igreja foi reorganizada. E desde lá, o livro de Mórmon, ele tem se espalhado por toda a nação, tribo, língua e povo. O Elder Gong, na conferência geral de 2020, de outubro de 2020, ele disse que já haviam sido impressas 192 cópias, 192 milhões de cópias do livro de Mórmon. É muito livro de Mórmon. Ele já foi traduzido em 110 línguas. E tem algumas línguas em que ele foi traduzido parcialmente. Né, mais 112 línguas, que algumas seleções que foram traduzidas. Eu comecei a ler o livro de Mórmon desde pequenininho, né, meus pais contando histórias sobre o livro de Mórmon, usando as ilustrações e os guias ilustrados para nos contar histórias do livro de Mórmon. Mas eu lembro que comecei seriamente a estudar o livro de Mórmon quando tinha cerca de 11, 12 anos de idade. E terminei naquela época e fiz o exercício que Moroni recomenda que nós façamos, que também está na introdução do livro de Mórmon, ou seja, perguntar a Deus se o livro é ou não verdadeiro. E senti, pelo poder do Espírito Santo, que era a palavra de Deus. É muito interessante ver a cópia do meu primeiro livro de Mórmon. Pelo menos para mim é interessante, porque as partes que mais me chamavam a atenção naquela época, eu tinha aquele sentimento, nossa, que saga épica! E eu ficava marcando, olha só, e os nefitas foram, e aí os soldados, espiões viram que os anlicitas haviam se unido aos lamanitas, né, lá em Alma. No comecinho, Alma 2, Alma 3. E isso daí tava sempre marcado assim. Falo, nossa, que legal. E eu gostava muito dessas histórias e das reviravoltas. Não ligava tanto para os ensinamentos doutrinários, para ser sincero. Depois, quando eu fui lendo o livro de Mórmon, e tenho lido o livro de Mórmon, eu acredito todos os dias da minha vida, desde os 16, 17 anos, de forma ininterrupta, quer dizer, mesmo que a gente estuda outro livro na escola dominical, seminário, eu leio o livro de Mórmon porque aprendi que devo ler o livro de Mórmon todos os dias. De fato, nós temos citações de profetas nos ensinando isso, inclusive do presidente Nelson. Deixa eu ver se já localizo agora a citação do profeta para a gente poder dar uma olhadinha nisso. Olha só. Presidente Russell Nelson disse isso num devocional mundial para jovens no dia 3 de junho de 2018. Ao lerem o livro de Mórmon diariamente, vocês aprenderão a doutrina da coligação, verdades sobre Jesus Cristo, sua expiação e a plenitude do Evangelho que não são encontradas na Bíblia. O livro de Mórmon é essencial para a coligação de Israel. Na verdade, se não houvesse o livro de Mórmon, a coligação prometida de Israel não aconteceria. Então, eu quero enfatizar a primeira parte dessa citação e depois a gente vai falar mais sobre a coligação de Israel. Mas ele diz ler o livro de Mórmon diariamente. Como eu falei, ele não foi o único profeta que ensinou isso. Vários profetas ensinaram que nós precisamos fazer o estudo do livro de Mórmon nossa prioridade diária, né? Nós precisamos estudar ele todos os dias. O que nem sempre é fácil, porque as pessoas elas não são muito dadas à leitura ou têm pouco tempo por causa da rotina e tal. Meus irmãos, hoje nós temos tantas ferramentas. Você pode, por exemplo, colocar em áudio o livro de Mórmon. Enquanto você está fazendo uma. Não é o ideal, já digo logo. O ideal é que você estude as escrituras. Você as examine, você sente, você leia, marque, pondere, escreva. Eu tenho um vídeo, aliás. Eu tenho uma série de vídeos sobre o estudo das escrituras e toda semana, junto com a designação do Vem Segue, eu vou dar dicas de como estudar e como ensinar usando o livro de Mórmon, tá? Mas por ora eu quero dizer para vocês que é preciso dedicação, disciplina. Ainda que isso não seja ideal na tua vida, que não esteja acontecendo de forma ideal na tua vida, você precisa achar uma maneira de ter contato com o livro de Mórmon. E talvez colocando o play lá no telefone, né, tocando para você a narração do livro de Mórmon, seja uma maneira de você ter esse contato. Então tudo bem, mas tem que fazer isso diariamente. Aí você vai poder ser abençoado com um conhecimento que não está disponível na Bíblia. Estava originalmente, como a gente vai aprender, Nefe fala quando a palavra de Deus saiu da boca do judeu, se encontrava muito clara, plenitude do evangelho estava lá, mas infelizmente veio uma época de grande apostasia, onde muitas verdades foram retiradas e distorcidas. Então o livro de Mórmon vem para complementar e para fortalecer as verdades bíblicas. Muito importante que nós estudemos ele diariamente. Bom, vamos para a página título do livro de Mórmon. Uma coisa que você já deve saber sobre essa página é que ela não foi escrita por um editor moderno. A página título, ela é uma tradução do original das placas, né? Até algumas pessoas pensam: "Ah, a gente não vai estudar nenhum texto de escritura nessa semana". A gente estuda, porque a página título é escritura. E olha só, não só ela, né? O testemunho do profeta Joseph Smith também foi canonizado como escritura lá na Pérola de Grande Valor e que está aqui reproduzido no começo do livro de Mórmon. Mas o profeta Joseph Smith explicou que a página rosto do livro de Mórmon é uma tradução literal, extraída da última página do lado esquerdo do conjunto ou livro de placas que continha o registro que foi traduzido, sendo que a escrita de todo o conjunto seguia no mesmo sentido que a escrita hebraica geralmente segue. Isso é, da direita para a esquerda. E que o texto da citada página de rosto não é de forma alguma um escrito moderno, feito por mim, nem por qualquer outro desta geração, seja vivo ou seja falecido. Isso é muito interessante, porque estudiosos eles se lançaram ao estudo destes dois parágrafos, há uma observação sobre isso. Em português e inglês, tanto dois parágrafos. Mas outras línguas às vezes apresentam uma divisão diferente. Eu estava estudando sobre isso, eu vi que em Fiji, por exemplo, eles são quatro parágrafos. Algum idioma europeu, não lembro agora qual, está três parágrafos. A divisão de parágrafos, ela pode até dar um novo significado, né, para o texto que está lá. Mas eu acho que não é tão importante a gente se prender a esse detalhe de estilo. O estilo moderno, como foi traduzido. O importante é a gente ver que isso não é uma criação, da nossa época. E, como eu estava dizendo, alguns especialistas se lançaram ao exame dessa página e eles viram padrões poéticos que são muito comuns em textos antigos. Você vai ver que aqui o autor dessa página, ele repete três ideias muitas e muitas vezes. Por exemplo, ele foi escrito para os lamanitas, número 1, para os judeus, número 2, e para os gentios, número 3. E como que ele foi escrito? Ele foi escrito por mandamento, número 1, por profecia, número 2, e por revelação, pelo espírito de revelação, número 3. Então você vê que essas ideias vão se repetindo sempre. Ele fala de três povos, né? Os lamanitas, os nefitas, os jareditas. Então é uma coisa bem interessante você poder destrinchar, você poder analisar isso tendo esse conhecimento. Mas antes, vamos pensar em algumas perguntas para a gente poder achar resposta. Nesta página. Primeiro, quem escreveu o Livro de Mórmon? E aí já tem bem claro assim, relato escrito pela mão de Mórmon. E você pode até ampliar essa pergunta para pensar quem escreveu a página título? Porque nós sabemos, desculpe se você está começando a ler o Livro de Mórmon agora, nunca leu, mas eu vou dar esse spoiler para você. O Livro de Mórmon não foi escrito apenas por Mórmon. Ele acabou sendo ferido em batalha e ele teve que passar a tarefa que ele havia recebido de Deus para seu filho, seu assistente, Moroni. Moroni tinha ajudado Mormon e recebido bastante instrução e terminou o registro do pai. Depois acrescentou palavras suas, que é o livro de Moroni. Também tinha acrescentado um pouco antes o livro de Éter, né, que é a história dos Jareditas. Então, quem escreveu essa página? Os especialistas não têm uma resposta concreta. Alguns dizem que ela começou a ser escrita por Mormon e foi terminada por Moroni, mas a corrente majoritária, eu diria assim, eu fiz bastante pesquisa sobre essa página. Inclusive, o manual do seminário fala isso, embora outros manuais eles digam que a gente não sabe bem ao certo quem seria. O manual do seminário, ele é mais preciso, dizendo que nós acreditamos que foi Moroni que escreveu essa página. Então, Moroni teria escrito essa página quando concluiu o seu trabalho. E olha só, vamos pensar um pouco em quem foi Moroni. E a gente pode ler essas palavras aqui num contexto mais adequado. Moroni, ele foi um guerreiro, ele viveu vendo seu povo lutar, ele cresceu no meio da guerra. Além disso, era um dos poucos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Na época em que ele estava sendo educado, havia apenas uma pequena minoria que acreditava em Jesus Cristo, mas seu pai era o profeta de Deus e ensinou a verdade. Ele viu seu pai se esforçando para resumir os registros nefitas e foi um assistente, né, ajudando seu pai nessa tarefa. Quando a grande e última batalha se deu, e apenas 24 nefitas sobreviveram. Alguns outros haviam fugido, se unido aos lamanitas, mas enfim, só esses 24. Ele recebeu essa tarefa de seu pai e ele partiu de lá, porque ele sabia que se ele permanecesse naquela região da grande última batalha, próximo ao Monte Cumora, ele seria morto, né? E ele ficou cerca de 40 anos, meus irmãos, vagando errante, sem amigos, sem família. Você imagina a solidão que ele deve ter sentido. E nós vamos ter essa impressão mais clara quando a gente lê as palavras dele lá no finalzinho do ano. Mas eu queria só dizer para vocês que foi provavelmente nessa época em que Moroni estava se sentindo completamente só. Claro, confiava em Jesus Cristo, havia recebido o seu ministério, tendo visto o Salvador. Mas isso não tornava o dia a dia mais fácil. Ele tinha que caçar, ele tinha que se esconder, ele tinha que fugir muitas vezes. Até existe uma história A fonte não é muito segura, mas como eu falei, eu estou falando aqui para vocês as coisas que eu tenho aprendido no meu estudo e eu vou trazer e vocês julguem, né? Se é uma coisa que tem que ser levada mais a sério ou não. Mas isso foi falado num estudo da BYU e é muito muito interessante como que Moroni morreu, né? E teria sido dito, ensinado pelo profeta Joseph Smith, mas como eu falei, não é uma fonte segura, existe apenas esta fonte secundária isolada, então não dá para dar muita credibilidade. Porém, qual que é a história? Que Moroni, ele foi cercado por quatro lamanitas que já estavam perseguindo ele, e ele lutou bravamente, ele venceu três lamanitas, embora a sua avançada idade, ele conseguiu vencer, e o último ele não conseguiu, e ele teve uma morte pela espada. Nós sabemos que, independente se isso é verdade ou não, não impediu que o trabalho de Moroni fosse realizado, concretizado, ele já tinha escondido as placas e ele tinha terminado seu trabalho na carne, tanto é que quando ele aparece ao profeta Joseph Smith, conforme nós vamos ler, porque ele é o anjo que aparece ao profeta para revelar sobre as placas escondidas, ele é um ser ressurreto, glorioso, cheio de poder e majestade. Joseph ficou com medo quando esse anjo apareceu no quarto dele, por causa do poder que transmitia, né, da glória que ele tinha. Esse medo passou quando ele gentilmente chamou Joseph pelo nome. Mas para vocês verem que mesmo que Satanás e os inimigos da retidão pensaram que acabaram com ele, né, caso ele tenha tido esse fim trágico, na verdade não há tragédia nenhuma, porque ele estava vencendo, porque ele estava com o seu Salvador e ele venceu. Mas vamos lá, voltando aqui à página título do livro de Mórmon. Diz assim: é um resumo do registro do povo de Nefi. Primeira coisa, é um resumo. Mórmon, ele vai dizer: eu não posso nem escrever a centésima parte dos feitos desse povo. Realmente, havia muitos e muitos registros de 1.000 anos de história para que ele compilasse. Livros que falavam sobre política, sobre o sistema monetário, sobre a exploração, sobre o contato deles com outros povos, sobre as lutas, minúcias que seriam muito legais de aprender, muito interessantes. Joseph Smith até aprendeu várias dessas coisas, porque nos 4 anos em que ele se preparou para receber o livro de Mórmon, ele recebeu visitas de seres angelicais do outro lado do véu, que haviam habitado na nação Nefita, e a família dele conta que se reunia assim ao redor, né, da fogueira com Joseph, e Joseph estava descrevendo como que eles se pareciam, como eles andavam, e eles ficavam fascinados de aprender. E nós sabemos que Nefi, Alma, são alguns desses personagens que apareceram para ensinar Joseph. Moroni, esse ser angelical, continuava instruindo Joseph Smith de ano em ano. E Joseph sempre muito ansioso para receber as placas e poder começar o trabalho de tradução. Na verdade, no começo ele nem pensava que ele que ia traduzir as placas. Eu acho que ele nem imaginava que ele seria encarregado desse trabalho, até porque ele não tinha muita educação formal. Então, ele não conseguia escrever uma carta direito. Como que ele poderia fazer uma coisa dessas? Mas ele aprendeu. Quando ele recebeu as placas, que ele deveria fazer esse trabalho. Mas o que eu queria focar é isso, sem me dispersar, é que é um resumo. E mesmo neste resumo, Joseph não colocou tudo. Nós temos uma grande parte do livro de Mórmon que estava selada, que a Joseph Smith não foi permitido traduzir. E nessa parte selada, nós temos, por exemplo, a visão do irmão de Jared e muitas outras coisas maravilhosas que Joseph não pôde trazer naquele momento. Além do que Joseph trouxe, Aí tem uma outra coisa sobre a parte que Joseph traduziu. As 116 primeiras páginas que foram traduzidas foram perdidas. Numa história que provavelmente vocês conhecem, onde a esposa de Martin Harris insistia para que visse esse trabalho de tradução, afinal, ela não tinha visto as placas e ela estava vendo o dinheiro do marido indo embora, que era o dinheiro dela também, né? Martin Harris foi o principal financiador do Livro de Mórmon e ela não estava nem um pouco feliz de que o seu marido velhinho estava sendo enganado por um jovem caipira. Mais ou menos assim que estava a situação. E ela até uma vez foi na casa dos Smith, né, e ficou xeretando lá para encontrar as placas. E Martin Harris disse o seguinte: ó, Joseph, minha esposa está insistindo demais, eu preciso mostrar ela e ela vai apoiar. E Joseph levou isso ao senhor, o senhor disse não, e a segunda vez disse não, e a terceira vez o senhor disse: ó, tudo bem, leva, mas com essas condições. Eles fizeram um contrato, queria só mostrar para a esposa e para alguns próximos, mas Martin Harris não honrou esse acordo, as páginas se perderam. Então nós não temos as 116 páginas que continham o livro de Lehi, a história que nós vemos de primeiro Nefe até o comecinho do livro de Mosias. Na verdade, os manuscritos. Uma coisa interessante dos manuscritos de Joseph Smith é que nós aprendemos que, na verdade, dá para tirar esse entendimento que as páginas que foram perdidas iam do livro de Lehi até Mosias 2. Porque tem uma parte lá, quando Joseph Smith está escrevendo sobre o livro de Mórmon, que está escrito Mosias 3, aí ele risca e põe Mosias 1. Né? Então, Mosias 1, na verdade, seria Mosias 3. Porque é justamente naquele momento, e se você está acostumado com os livros do livro de Mórmon, você sabe que as placas menores, elas vão de primeiro Nefe até Palavras de Mórmon. Na verdade, Palavras de Mórmon, ele explica por que que está adicionando este livro, sendo que ele já tinha escrito aquela história. Então, deixa eu retomar aí para ficar mais claro. Nefe, ele está fazendo um registro, né, das escrituras. E ele vai chamar de placas de Nefe, e essas placas vão ser importantes por toda a história nefita. Elas vão ser conhecidas como as placas maiores de Nefe, onde ela tem uma visão geral do povo, não apenas das coisas espirituais, mas também muitos assuntos seculares. Quando ele está no final da vida dele, o Senhor diz: Nefe, faz um outro conjunto de placas. Um conjunto menor, né? Até porque o tamanho era menor, tem menos espaço, e concentra as coisas espirituais. Ele fala: não sei por que Deus está me mandando fazer isso, mas vou fazer. Ele explica isso em 1 Nefe 6, 1 Nefe 9, 1 Nefe, eu acho que 16 também. Enfim, a gente vai ver isso aí. Aí ele faz esse conjunto menor de placas. Quando ele faz isso, ele junta com os registros. E aí vai passando registros, geração, geração. Esses registros vão sendo mantidos. Quando chega mil anos depois lá para Mórmon, ele tá cheio de registros, cheio de história. E ele acha essas placas menores. E ele sente, pelo poder do Espírito Santo, que ele deve colocar essas placas menores junto com as placas que ele está escrevendo. Ele falou: ó, eu já escrevi essa história, mas o Senhor, ele está me instruindo a fazer isso. Não sei o motivo. E ele junta, então. O que que acontece? Chegamos na época de Joseph, ele passa a fazer a tradução, traduz essas 116. Por que que a gente fala 116 páginas? Não é porque é 116 páginas das placas. É 116 páginas de tradução. Então, Joseph ia traduzindo, os escribas que variaram no começo da tradução, desde a esposa dele até o próprio Martin Harris, ele traduziu. Depois, o principal escriba vai se tornar Oliver Cowdery, a gente já vai falar dele quando falar das testemunhas. E ele se torna o principal escriba, mas teve vários escribas, e principalmente pessoas próximas de Joseph, sempre próximas de Joseph, na verdade. Emma, Martin Harris, que era um amigo dele, e aí estavam escrevendo, teve as 16 páginas escritas, ele faz esse pedido, Martin, e Joseph depois de conversar com o Senhor várias vezes, ele permite, mas as páginas se perdem. A gente aprende lá em Doutrina e Convênios que Satanás, sendo astuto, pegou estes registros que haviam sido traduzidos e alterou. De tal forma que, se Joseph voltasse a traduzir os registros anteriores, eles seriam colocados em comparação um com o outro. E Joseph ia ser acusado de um profeta falso, decaído, que havia inventado aquelas coisas. Então Joseph não retraduziu. O Senhor disse: "A minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. O que você vai fazer é continuar traduzindo." E Joseph continuou de Moisés em diante. Quando ele chega no final, ele traduz as placas menores que estavam ali, que continham a mesma história que ele no início havia traduzido, só que concentrando numa parte mais espiritual. Na edição do livro de Mórmon, elas são colocadas na frente. E aí há palavras de Mórmon explicando por que que Mórmon está colocando aquela história novamente. Olha que interessante. Então, o Mosias, a gente perdeu aí dois capítulos dele, mas não perdeu muita coisa, porque a história foi repetida por Nefe e seus descendentes até chegar ao reinado do primeiro rei Mosias. E aí a gente tem aí uma linha cronológica mais ou menos completa, embora a gente tenha perdido esse manuscrito. Talvez um dia sejam retraduzidos. Nós esperamos que um dia essas coisas venham à luz e nós possamos entender mais. Mas por enquanto a gente tem o resumo, né, como eu tenho falado, do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, com a perca aí dessas 116 páginas e também muita coisa que foi selada. Então, isso é importante a gente ver logo do começo, porque o livro de Mórmon não pretende ser um livro histórico. Ele não pretende trazer todos os detalhes de sistema jurídico, enfim, como que o povo usava os animais e como que fazia agricultura e os relacionamentos. Não, não é nada disso, meus irmãos. O principal foco do livro de Mórmon é falar sobre Jesus Cristo. A minha escritura favorita do livro de Mórmon é aquela em 2 Nefe 25, 26, que diz: "Falamos de Cristo, pregamos a Cristo, escrevemos segundo nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados." Cristo é o centro. Ele é o centro do livro de Mórmon. E a gente precisa entender isso para ter uma compreensão correta deste livro. E ele diz que foi escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel. Isso é importante, porque aí eu volto naquela citação que o presidente Nelson deu sobre a coligação de Israel. A coisa mais importante que está acontecendo hoje, ensinou o nosso profeta, é a coligação de Israel. Ou seja, as pessoas elas estão se unindo à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, recebendo convênios sagrados para fazerem parte da família de Abraão, Isaac e Jacó. Você lembra que Deus fez convênio com Abraão de que abençoaria a posteridade dele com as bênçãos da vida eterna. Então, entrar na família de Abraão significa ser digno das mesmas bênçãos de Abraão. Os judeus se orgulhavam de serem descendentes literais de Abraão, mas o Senhor Jesus Cristo ensinou que se eles não fizessem as obras de Abraão, João Batista primeiro ensinou isso, né? Depois o próprio Salvador, eles não seriam contados, de nada adiantaria. Então, o livro de Mórmon, ele fala da família de Abraão. Por quê? Os nefitas e lamanitas, eles são remanescentes da casa de Israel. E também foi escrito aos judeus e aos gentios. Judeus aqui é um termo que a gente precisa ter cuidado. Logo, a gente vai ver que Nefe, ele explica que judeu, no registro que ele está fazendo, ele significa um povo que vivia no reino do sul, o reino de Judá. Ele não necessariamente está dizendo que judeu é uma religião, ele não está necessariamente dizendo que judeu é apenas um membro das 12 tribos que existiam em Israel. Às vezes, judeu se refere à tribo específica de Judá, que, como filho de Jacó e Israel, ele herdou uma parte das bênçãos, como as outras tribos, né? Tem tribo de Levi, de José, enfim, Tem as 12 tribos de Israel. Mas ele está falando judeus aqui em termos mais genéricos. Assim como gentios também é mais genérico. E ele também define gentio. Ele diz, ó, gentio é todo aquele que não é judeu. Então, aqueles que estavam no reino de Judá, inclusive Nefe e sua família, que eram da tribo de Manassés, são considerados judeus. Tá certo? Membros da casa de Israel. Pelo menos para Nefe aqui no começo. Os gentios são todos aqueles que não são lá do reino de Judá. Ele também considera que as tribos perdidas de Israel, que foram dispersas em várias ocasiões, elas são da casa de Israel. Mas, de alguma forma, as tribos de Israel, elas vão se misturando, exatamente porque estão dispersas, misturando com as nações gentias. O que, na verdade, traz uma bênção sobre elas. Porque o sangue do povo do convênio foi misturado com outros povos. Bom, ele foi escrito por mandamento. Não foi porque Mórmon falou, ah, não tenho nada que fazer aqui, eu vou escrever. Pelo contrário, tinha muito que fazer como um dos principais líderes da guerra que eles estavam enfrentando naquela época. Mas ele recebeu esse mandamento de Deus e foi escrito pelo Espírito de profecia e Espírito de revelação. A expressão Espírito de profecia e revelação a gente vê em Apocalipse e vê bastante aqui no livro de Mórmon. É importante saber que o Evangelho é um só, é coeso, e que Deus ele falava no passado e fala hoje também. Alguns textos do livro de Mórmon vocês vão ver que é parecido com o Novo Testamento, parecido com o Velho Testamento. Isso não é porque Joseph Smith copiou e colou da Bíblia, de forma alguma. É porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele manifesta verdades no passado. Manifesta verdades na Palestina, manifesta verdades na América Antiga e manifesta verdades hoje. Então, independente do tempo ou do espaço, Deus é o mesmo. Foi escrito e selado e escondido para o Senhor a fim de que não fosse destruído. Como eu falei, Moroni estava sendo perseguido e eles iam destruir aquele registro. Ele precisou esconder para ser revelado pelo dom e poder de Deus a fim de ser interpretado, selado pela mão de Moroni. E escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom e poder de Deus, o que de fato a gente vai ver que acontece na história de Joseph Smith. Então, quando o profeta está traduzindo o livro de Mórmon, a princípio ele usa instrumentos sagrados que foram preparados para ajudar ele nesse processo. E todos aqueles que estão familiarizados com a Bíblia sabem que Deus é um Deus de milagres. Deus, ele abriu o Mar Vermelho, Deus fez a jumenta falar para Balaão não fazer besteira. Enfim, é um Deus que faz coisas que para nossa mente é inexplicável. Inclusive, há certos objetos no Novo e Velho Testamento que são usados por Deus. A vara de Arão florescendo, né? Seja a Arca da Aliança simbolizando a presença de Deus, seja o pano, se não me engano, foi Paulo que enviou e curou uma pessoa. Então, essas coisas são usadas por Deus segundo a fé, do povo dele. E a mesma coisa acontece aqui. Joseph, a princípio, usa uma pedra que vem a ser conhecida como pedra do vidente. Também usa Urim e Tumim, que, segundo a descrição, pareceria com um par de óculos que ele colocava e conseguia ver. Quando ele usa essa pedra do vidente durante a tradução, ele não consegue ver muito bem o que está escrito com a luz ao redor. Então ele precisa remover a luz para ele conseguir ver a palavra que aparece naquela pedra. Então ele colocava a cabeça dentro de um chapéu para remover toda a luz possível, e aí ficava mais fácil dele ver o que estava escrito na pedra. E assim foi o processo de tradução. É claro que ele não deu muitos detalhes sobre isso. E a princípio ele usava instrumentos para ajudar ele na tradução dessa língua antiga, que é chamado genericamente de egípcio reformado. Que é uma mistura de egípcio que foi evoluindo por 1.000 anos com a língua hebraica e, enfim, é uma coisa diferente, mas tem resquícios do idioma egípcio, como a gente vai poder estudar, né? Eu até estou fazendo vídeos curtos também sobre essas curiosidades. É muito legal ver isso. Mas enfim, só falando do processo de tradução rapidinho, porque ele fala aqui que foi interpretado pelo dom de Deus. E foi mesmo, meus irmãos, porque não teria como um rapaz sem instrução formal, tinha até a segunda série do primário, se fosse comparar até hoje, fizesse uma coisa dessa. Você pega os diários de Joseph Smith, você vê do esforço que ele fazia para escrever. Vários erros gramaticais, no começo principalmente da vida dele, né? Na época em que ele estava traduzindo o livro de Mormon, ele não conseguia nem escrever uma carta completa. Era difícil para ele fazer essas coisas. O vocabulário limitado de um rapaz do interior do estado de Nova York, de uma área de fazendas. Então, não tinha como ele fazer, mas pelo dom e poder de Deus, ele podia. O Senhor já tinha profetizado lá em Isaías, né, que os instruídos não leriam, que eles não teriam acesso a isso, mas que o humilde ele poderia fazer. E de fato, aquele que não é instruído o fez. Joseph Smith traduziu isso pelo dom e poder de Deus. É meu testemunho de que isso aconteceu. Enquanto Joseph estava traduzindo, ele provavelmente aprendeu a reconhecer o Espírito. E depois de um tempo nem precisou mais desses instrumentos. Nós sabemos que quando ele traduziu o livro de Abraão, por exemplo, e o livro e a Bíblia, ele já estava bem familiarizado com o Espírito. E a gente não tem muitos relatos dele usando a pedra do vidente, Urim e Tumim, para fazer essas traduções. Quer dizer, ele já estava mais acostumado com como o Espírito e as coisas espirituais funcionavam. De tal modo que ele não precisava mais desses auxílios, né? É interessante. Mas o próprio profeta não deu muitas explicações. Ele falou: traduzir pelo dom e poder de Deus. E essa é a explicação melhor que nós temos. Foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Num tempo recorde de, eu acho que 70 dias, alguma coisa assim. Ele traduziu todo o livro de Mormon. Gente, é assim. Foi um trabalho milagroso. Porque enquanto Joseph ele traduzia. E como que era a tradução também? Isso é uma coisa importante que às vezes as pessoas não sabem. E eu demorei para aprender isso aí. Mesmo visitando o local, né? Quando as sisters falaram, elas fazem um tour lá na gráfica onde foi originalmente impresso o livro de Mormon, em Palmyra. E elas explicaram, era como se fosse um Wi-Fi. As placas ficavam na mesa cobertas e Joseph ia ditando essas coisas. Quer dizer, então ele não abria as placas e lia as palavras na língua antiga para traduzir. Aí eu fiquei pensando nisso, nossa, mas como assim, né? E é exatamente isso. No começo até talvez ele tenha analisado os caracteres. A gente tem até umas cópias de caracteres que ele fez, e nós sabemos que Oliver Cowder tinha o desejo de traduzir e fez essa tentativa também, e o senhor explicou o processo. Olha, não é só você ler, eu não vou mostrar na tua cabeça, você deve ponderar bem, deve perguntar se está certo, se estiver certo, farei você saber isso pelo o dom do Espírito Santo. Se não estiver certo, você vai ter um estupor de pensamento. Nós temos isso lá em Doutrina e Convênios, no comecinho, acho que 10, 11 as sessões, né? E olha só que coisa diferente, né? Porque normalmente a gente tem uma ideia, até pelas pinturas que Joseph estava folheando as placas de ouro e lendo enquanto era traduzido, mas não. E aí você pode pensar, então ele estava inventando tudo da cabeça dele. Pô, se ele não estava nem abrindo o livro para poder ver, mas aí que é uma coisa muito legal, não é? Porque olha como é o poder de Deus, como Deus pode fazer a própria obra dele independente de nossas limitações. E ele muitas vezes usa nossas limitações para mostrar o seu poder, como foi no caso de Joseph. Emma, ela conta que quando eles paravam para o almoço, né, parou a tradução, vamos comer alguma coisa. Joseph voltava a ditar a tradução sem precisar lembrar de onde ele estava. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de escrever um livro, uma carta longa, talvez um e-mail, e vocês, por alguma razão, pararam de escrever, foram fazer alguma outra coisa e voltaram a trabalhar no texto. Quando você faz isso, geralmente você relê aquilo que você escreveu, pelo menos alguns parágrafos antes, para você saber e dar continuidade, não é? Afinal, você quer que tenha coesão. Mas Joseph não fazia isso. Ele continuava de onde ele parou. Quer dizer, se fosse uma coisa da cabeça dele, ele precisaria retomar, não é? E meus irmãos, não é da cabeça dele. Não tem como ser. Se você pegar a quantidade de nomes que existe no livro de Mórmon, muitos nomes, eles são inéditos. Não existe em outro, não existia em outro lugar. Além disso, a história. Vocês vão ver no livro de Mórmon, a gente vai estudar esse ano, que a história ela é complexa. A princípio começa com uma família que sai de Jerusalém, mas à medida que essa nação cresce, ela se divide e se ramifica. Nós vemos que o povo vai para o norte, chega na terra de Zaraela, se une a eles, Mosia é consagrado o rei, mas tem uma parte do povo que quer voltar. A Zenef volta. E aí, ao mesmo tempo, o livro de Mórmon vai contando a história de dois povos. E começa pela perspectiva de Lime, que é o neto de Zenef. Depois retoma a história de Zenef. Depois volta a contar uma história. Depois esse povo se une. Depois tem a história de Alma. E quer dizer, fica uma complexidade. Como é que um rapaz, na faixa dos 18, 20 e poucos anos, como que ele ia, meus irmãos, criar uma história tão complexa assim? Muita gente fala da complexidade do livro de Mórmon e compara com O Senhor dos Anéis. Tem até estudos que fazem sobre isso. Eu não dei uma olhada. Depois eu quero dar uma olhada e trazer para vocês. Mas olha só, Senhor dos Anéis é uma obra que eu li, é um livro gigantesco, bem maior que o livro de Mórmon, mas foi escrito por um professor universitário. Tolkien, ele demorou décadas para escrever O Senhor dos Anéis, para elaborar e fazer tudo. O livro de Mórmon foi, como eu falei para vocês, 2 meses e pouco só. Que, claro, não foi escrito, foi traduzido. Já começa com a diferença óbvia aí. Mas mesmo uma tradução foi um tempo recorde. Alguém que faz tradução hoje também sabe que não dá para você traduzir um livro em tão pouco tempo. Estava falando com o presidente do Templo de São Paulo, o irmão Tofanelli, e ele me disse do esforço dele de trazer alguns livros do português, do inglês para o português, né? Traduzir. E ele tem um contato na Deseret Book, que permite que o Deseret Brasil, uma loja lá em frente ao Templo de São Paulo, traga esses livros, né? Só que ele falou que demora muito, Lucas, é a tradução. Demora muitos meses, às vezes anos, para traduzir alguma coisa. Porque tem todo um trabalho de. Não é você jogar no Google assim, ah, me dá a tradução. Não. É claro que as ferramentas de inteligência artificial elas ajudam, mas existem certas expressões que não podem ser traduzidas de igual modo. Você tem que ter certo cuidado para trazer isso. E quando a complexidade de um texto antigo que tem nomes, expressões e um estilo de contação de história totalmente diferente, a coisa se complica. Mas no caso do livro de Mórmon, foi muito rápido. Porque foi milagroso, meus irmãos, porque Deus interveio. E se você vê também o contexto da história enquanto o livro de Mórmon estava sendo traduzido, você vai ampliar sua gratidão por esse livro, porque Joseph estava sendo perseguido, a família dele tiveram que se mudar várias vezes. Ficaram, por favor, na casa da família Whitmer. Inclusive, esse é um tema que eu quero trazer quando a gente falar das testemunhas. Mas só para vocês saberem que a coisa é muito incrível. Tanto que os céticos, os inimigos da igreja, eles nem gostam de considerar esses fatos. Quando eles olham para isso, eles não têm muita explicação, né? Eles ficam, oh, mas Joseph era um gênio. Deve ter sido um gênio que inventou essas coisas, porque só um superdotado conseguiria fazer uma coisa assim. É a explicação que ele chega, porque antes eles estavam falando, Joseph é um imbecil, ele não entende nada, ele criou essas coisas, ele copiou do livro, sei lá, acho que chama Viagem dos Hebreus, de um pergaminho aí que existia. Mas Quando você compara os dois textos e quando você vê, não tem como Deus ter copiado isso. Cai por terra. Aí eles falam, ah, então ele criou essas coisas aí. Uma criação dessa, meus irmãos, precisaria de um cara nível Tolkien, sabe? Um professor universitário que tá se dedicando anos para criar uma história envolvente e. Mas não tem como. O livro de Mórmon, ele tem vários estilos literários. Eu falei para vocês que Mórmon é o principal escritor, e é verdade. Ele é que resume, mas no próprio livro que ele faz, ele coloca trechos de cartas, ele coloca epístolas, ele coloca analogias inteiras. E tem outros escritores. Nós temos Nefe como escritor, nós temos Jacó como escritor. E nós temos uma variedade de formas de se expressar que é incrível. O Jacó não fala da mesma maneira que Nefe. Jacó é muito mais poético do que Nefe. E também não fala do mesmo jeito que, por exemplo, Moroni, quando está se dirigindo para Paurã. Então são estilos diferentes, você consegue sentir isso. Como que Joseph ia inventar? Não tem como, meus irmãos. Um estudo interno dos estilos do livro de Mórmon deixa você impressionado e é uma verdadeira prova de que esse livro não pode ter sido criado pela mente humana. Bom, contém um resumo extraído do livro de Éter. É um resumo do resumo do resumo mesmo, porque Moroni ele não tinha sido morto e ele acrescenta essas palavras e parece que foi segundo a memória dele. Ele até cita, segundo minha memória ali. Então, a gente tem pouco da história, mas que história épica, que história impressionante e cheio de ensinamentos valiosos. É uma história que vem desde a ocasião em que a Torre de Babel ela foi destruída pelo Senhor. E vai até mais ou menos 600 anos de Cristo, quando o povo é completamente destruído. Alguns, aliás, um deles até é descoberto pelos Molequitas, né? Que os Molequitas são o povo de Israel, que se une aos Nefitas. Mas essa é uma história que a gente vai ver. Mas é interessante, é interessante. E aí contém ainda. E também destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez para os seus antepassados. Olha só mais o número 3 aqui, ó. 1. As grandes coisas que o Senhor fez para os seus antepassados. 2. Para que possam conhecer os convênios do Senhor. E 3. Saibam que não foram rejeitados para sempre. Que lindo o objetivo do livro de Mórmon. Ele mostra para nós os grandes milagres que o Senhor fez com nossos antepassados, né? Talvez não de sangue. Mas nossos antepassados espirituais, nossos irmãos e irmãs da casa de Israel. E diz também sobre os convênios do Senhor. O livro de Mórmon é tão claro ao falar de convênios. As pessoas até hoje se debatem. Ah, sobre o batismo, é essencial, não é essencial? Ah, não tinha batismo no Velho Testamento. O livro de Mórmon acaba com essas discussões. Ele mostra que existia batismo desde o princípio dos tempos. Que o batismo era uma ordenança do Evangelho na época do Velho Testamento. Ensina a necessidade de ser batizado seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então ele fala dos convênios, não apenas o batismo, de todos os convênios. E nós precisamos guardar esses convênios para não ser rejeitados pelo Senhor. Na verdade, é uma forma de amor que o Senhor nos concede para que possamos receber as bênçãos de sua completa expiação. Para que nós possamos receber as bênçãos completas de sua expiação. O livro de Mórmon, ele serve para convencer os judeus e os gentios, ou seja, todo mundo, que Jesus é o Cristo, Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. O livro de Mórmon é maravilhoso porque mostra que Deus não estava preocupado apenas com um povo lá no meio da Palestina. Ele está preocupado com o mundo inteiro. E ele se manifesta a todas as nações. E aí tem essa frase muito pertinente. Se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Agora vejam. O livro de Mórmon tem erros? Provavelmente tem. Eu até estava vendo alguma coisa sobre isso aí. Erros de. No, no... Quando eles foram imprimir o Livro de Mórmon, eles tiveram que fazer uma outra cópia, né? Então tinha um manuscrito original, com medo de que aquele manuscrito se perdesse. Se não me engano, foi Hiram Smith, mão do profeta, que pediu que fizesse uma outra cópia. Então eles fizeram. Então tem um manuscrito original. A gente tem pouco desse manuscrito agora, uma pequena parte sobreviveu, e tem um manuscrito que foi usado efetivamente para a impressão do livro de Mórmon. E entre esses dois manuscritos, talvez tenha uma diferença ou outra, mas as diferenças mais importantes talvez surgiram na hora de imprimir o livro de Mórmon. Não é uma impressora como nós temos hoje. Eles tinham tipos, que letrinhas. Foi muito legal ter essa experiência lá no centro de visitantes também. Eu tive a oportunidade de ver na gráfica original, onde o livro de Mórmon foi impresso, como eles faziam. A igreja tem um centro de visitantes lá. Eles pegavam pequenos carimbos, cada letrinha é como se fosse um carimbo, e eles formavam as palavrinhas. Depois de formar as palavrinhas conforme escrito, eles molhavam numa tinta. E tinha uma folha bem grande que nessa folha eram impressas 16 páginas. E eles iam lá e carimbavam. Puf! Faziam um carimbão gigante, né, com aqueles tipos todos molhados. Eles deixavam as folhas secar, então eles dobravam e cortavam as folhas. Depois de fazer isso, eles encardenavam. Nem todo livro naquela época tinha uma capa, porque era caro ter uma capa de couro. Era muito caro. O livro de Mórmon, inclusive, foi um projeto bem caro. Naquela época, deixa eu ver aqui quanto que custou. Ok, achei um texto aqui bem interessante que fala quanto custou o livro de Mórmon. A impressão daqueles primeiros 5 mil exemplares custou 3 mil dólares. Ok, Grandin, ele só ia imprimir o livro de Mórmon se eles pagassem adiantado o valor. Então, Joseph, ele queria imprimir 5 mil cópias e eles fizeram um contrato, então, e pagaram 3 mil dólares. 3 mil dólares pode não parecer muito para você hoje em dia, mas eu tenho uma calculadora aqui na internet que ela calcula a inflação. 3 mil dólares em 1829. Quando o livro de Mórmon foi impresso, hoje em dia seria 102.158 dólares e 84 centavos. Quer dizer, mais de 100 mil dólares. Muito caro. Eu acho que 5 mil cópias seria mais barato se você quer fazer um livro do que esse valor. Mas naquela ocasião era o preço, porque, como eu falei, era bem difícil, confeccionar um livro. E ainda assim eles fizeram isso. Martin Harris foi muito importante porque ele hipotecou a fazenda dele para que isso pudesse acontecer. E tem uma outra história muito interessante que eu não vou ter muito tempo de tratar aqui, que também aprendi lá na ocasião, que nenhuma gráfica queria imprimir o livro de Mórmon, não, porque a fama do profeta Joseph Smith já tinha se espalhado, né? E de que ele era um visionário, de que lunático e. Mas enfim. Os milagres aconteceram e as cópias foram impressas. E eu fico imaginando quando Joseph ele pegou aquela primeira cópia do livro de Mórmon e ele contemplou ela. Sabe quando você pega um livro novo e você assim até cheira, né? O cheiro de livro novo, você olha. É muito legal, né? Agora, quando você tem um livro seu, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de escrever um livro, eu já tive. E você pega e fica: uau, que incrível, eu consegui publicar um livro. No caso de Joseph, não era um livro dele. Ele tinha dado muito esforço pessoal, a família dele tinha se sacrificado muito, especialmente Emma, especialmente a reputação, né, meus irmãos? Porque naquela época, numa cidade pequena, você ser considerado louco e até ser perseguido, ameaçado de morte, era bem difícil, né? Lembra que começo do século XIX, tinha até duelo de tiro, né? Você contava, então era uma coisa meio selvagem, eu diria assim. Então, qual violência eles não poderiam sofrer por causa disso? Que de fato vão sofrer, né? Vão ser expulsos do Missouri com uma ordem de extermínio. Podem matar os Santos porque eles são inimigos do Estado. Então, imagina a mentalidade daquela época. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, olha só, que grande bênção ele der. Quando ele segurou aquilo na mão dele, quais foram os sentimentos de alegria? Deve ter chorado de alegria. Deve ter corrido para Emma e também para os pais e irmãos dele mostrado. Olha só, temos um livro de Mormon aqui, né? Eu fico pensando nessas coisas quando eu estudo um pouco sobre a dificuldade que foi trazer esse livro desse idioma antigo para o inglês. E como eu falei para vocês, depois do inglês, muitos outros idiomas foram traduzidos, inclusive o nosso, que é o português. E alguns errinhos se perpetuaram, gramaticais, às vezes um nome ou outro, mas isso foram corrigidos nas outras edições. E a gente tem que lembrar disso. Se tem erros, são erros dos homens. Nós não podemos condenar as coisas de Deus. O livro de Mórmon é um livro de Deus, é um livro que flui o poder de Deus. E todos aqueles que lerem com a intenção de aprender as verdades divinas em humildade e fé vão poder reconhecer isso. O livro de Mórmon, diz aqui na introdução, é um volume comparável à Bíblia, é um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes, e ele vai explicando como que o livro veio à luz, que foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Joseph Smith disse que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental da nossa religião, e que seguindo seus preceitos o homem se aproxima mais de Deus do que seguindo de qualquer outro livro. Ele também diz aqui na introdução que todos os homens e mulheres são convidados a lerem o livro de Mórmon, ponderarem a mensagem que ele contém, depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. E aqueles que fizerem isso têm a promessa de que vão obter, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho da veracidade desse livro. E aqueles que tiverem um testemunho vão saber que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu revelador e profeta nesses últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo é o reino do Senhor na Terra. Então é três em um. Pegou, soube que o livro de Mórmon é verdadeiro, também sabe que Joseph é o profeta, que a Igreja é verdadeira e é o reino de Deus na Terra. Então é três coisas que você pode saber. Bom, aí vamos. Bom, aí chegamos no testemunho de três homens. O depoimento dele se encontra aqui e nós lemos: Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem a sobra chegar, que nós, pela graça de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vimos as placas que contêm esse registro. Então, Martin Harris, David Whitmer e Oliver Cowdor tiveram o privilégio de ver as placas. Um anjo de Deus desceu dos céus e trouxe essas placas para eles, de modo que eles viram as gravações e eles sabiam que era a palavra de Deus. A própria voz de Deus veio dos céus e disse que eles deveriam testificar sobre essa obra. E sabemos que se formos fiéis a Cristo, livraremos nossas vestes do sangue de todos os homens, disseram eles. E seremos declarados sem mancha diante do tribunal de Cristo e habitaremos eternamente com ele nos céus. Assim, meus irmãos, aquelas três testemunhas, elas cumpriram a designação divina. E eles testificaram sobre Jesus Cristo até o final da vida deles. Fala rapidamente sobre cada um deles. Oliver Cowdery, ele era um professor, acabou dando aula para a família Smith, ficou sabendo sobre Joseph Smith, ficou muito ansioso de conhecer e saber da história das placas. Acabou se tornando um bom amigo do profeta e passou a ser o escriba principal, ajudando a completar o trabalho que outros escribas já haviam iniciado, inclusive Martin Harris e Emma Smith. E Oliver, ele teve várias experiências espirituais. Estava com Joseph quando João Batista apareceu e concedeu o sacerdócio arônico. Ele estava com Joseph quando Pedro, Tiago e João apareceram e concederam o sacerdócio de Melquisedeque aos dois. Ele é o segundo elder da igreja, sendo um dos seis membros fundadores. Ele se tornou uma das testemunhas do Livro de Mórmon. E por ser uma das testemunhas do Livro de Mórmon, ele foi encarregado também de escolher o primeiro quórum dos 12 apóstolos. Ele se tornou presidente assistente da igreja, um cargo que a gente não tem mais hoje. Mas o presidente assistente seria como o presidente da igreja. Quando ele não tá, é o presidente assistente, sabe? Assim, é um cargo. A gente pode explicar isso depois, mas é um cargo de suma importância. Que fala e que tem as chaves do reino de Deus. E fala por Deus. Então, depois foi ocupado por Hiram Smith e os dois, Joseph e Hiram, foram assassinados, né, na cadeia de Liberty. Desculpa, de Carthage. Mas. Ele chegou a esse nível. Só que, o que aconteceu? Ficou enciumado com o profeta, achou falhas no profeta. Para ele, a ideia de casamento plural foi bem difícil na realidade. E estava circulando uma série de fofocas que Joseph tinha adulterado. E embora ele tenha esclarecido isso, que ele não espalhou esse tipo de coisa. Ele tinha um espírito que se rebelou naquele momento e que não quis dar ouvidos às admoestações que estavam sendo feitas, e ele foi excomungado da igreja. Passou 10 anos fora da igreja, foi advogado, retornou à fé, foi rebatizado e estava planejando se mudar para Utah, onde estavam a maioria dos santos, né, para o Vale do Lago Salgado. Mas ele ficou doente, ele morreu, morreu bem jovem. E nunca negou o testemunho dele. Mesmo no momento que ele estava afastado da igreja, aqueles 10 anos, ele nunca negou o testemunho dele. Nunca falou que era uma história inventada, nunca falou que um anjo não tinha. Pelo contrário, continuou defendendo o evangelho até o final. Ou seja, continua defendendo a autenticidade do Livro de Mórmon até o final de sua vida. Martin Harris, falei um pouco para vocês sobre ele, fazendeiro bem-sucedido, veterano de guerra, um homem muito respeitado. Teve uma experiência interessante quando ele levou alguns caracteres para professores universitários e aprendeu por experiência própria que a profecia de Isaías era verdade, né? Que o instruído não ia ter acesso àquelas placas, mas que seria traduzido pelo dom e poder de Deus, e financiou o livro de uma muito sacrifício pessoal. Também se afastou da igreja. Principalmente porque em 1837 houve uma grande crise econômica e eles culparam Joseph Smith pela perda de seu dinheiro. Joseph havia iniciado um empreendimento bancário que não foi bem sucedido e muitos membros da igreja ficaram falidos e se afastaram, se apostataram naquela ocasião. Martin Hertz foi um deles, mas ele voltou para a igreja. Inclusive, um dos descendentes de Martin Harris, caso vocês não saibam, é o presidente Oakes. Na primeira presidência. E Martin Harris, ele também defendeu a autenticidade do Livro de Mórmon até o final da vida dele, mesmo em momento que ele estava afastado da igreja, ele não negou isso. Nós temos também David Whitmer. David Whitmer nunca voltou para a igreja. Ele também foi um importante membro da igreja no começo e ajudou bastante no processo de tradução. Talvez ele até traduziu uma parte do livro, agora não lembro bem, mas membros da família Whitmer acabaram ajudando como escriba. Mas talvez a principal função dele, era bem amigo de Oliver, foi ter convidado para Joseph e Oliver terminarem o trabalho, ou ficarem, né, na maior parte do trabalho da tradução, na casa da mãe dele. E vocês podem ver que entre as 8 testemunhas que nós temos, nós encontramos vários membros da família Whitmer. Então a gente tem David Whitmer entre as 3 testemunhas, e depois nós temos Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer e John Whitmer. E, salvo engano, Hiram Page era casado com alguém da família Whitmer, e Oliver Cowder também era casado com alguém da família Whitmer. Agora você pensa, nossa, por que tanta gente da família Whitmer teve a oportunidade de ver as placas? E o testemunho das 8, eles não viram um anjo, mas Joseph se apresentou às placas, tiveram a oportunidade de manusear, de ver que era uma coisa real, não era uma coisa inventada por Joseph. E é incrível como como o Senhor é bondoso com essa família, porque eles receberam o profeta, eles fizeram esse sacrifício pessoal de ter ele lá, e o Senhor possibilitou que eles tivessem o privilégio de ser testemunhas das placas. E alguns deles até se afastaram da igreja também, mas nenhum deles nunca negou o testemunho, sempre se mantiveram fiéis ao que eles declararam aqui no início do Livro de Mórmon. Alguns até fundaram outros movimentos religiosos, mas eles continuavam fiéis aos princípios. Foi o caso de David Whitmer, né? No final da vida dele, inclusive, fez uma declaração pública formal de que o testemunho do livro que ele havia dado era verdadeiro. E olha, ele já tinha criado uma outra igreja, mas ele sabia que o testemunho do Livro de Mórmon era verdadeiro. Ele não negou isso. E o mesmo se dá com membros da família Whitmer. Agora, sobre a família Whitmer, fazer uma observação breve, tem uma história muito interessante no livro Santos. Nós temos duas fontes para essa história, né? O livro Santos, ele traz o compilado delas. A mãe da família Whitmer, a matriarca lá, não tinha uma vida fácil. Mulheres, naquela época não existia uma pia como a gente tem agora. Eles tinham que buscar água, o esgoto funcionava diferente. Imagina para aquela mulher, além de sustentar uma família numerosa, que tinha vários membros adultos já casados que moravam com ela, ainda tinha que receber Joseph e Oliver. E ela ficou incomodada a um certo ponto com isso, porque eles ficavam no andar superior, só traduzindo. E aí ela viu eles no momento talvez de descanso lá jogando pedras e falou: mas peraí, se eles podem fazer isso, pode trabalhar. Meus filhos estão trabalhando tudo, eu estou aqui me matando para manter essa casa. Eu estou assim ilustrando, né, o que ela teria falado. Não sei se foi exatamente, mas ela ficou nervosa, ela ficou chateada. E ela estava disposta no próximo dia a mandar eles para fora, né? Porque tava difícil, meus irmãos, lavar roupa, lavar copo, prato, fazer comida, todas as tarefas domésticas que vocês sabem que é muito pesado. E naquele dia, um homem idoso se aproximou dela e disse: oh, sei que você está muito cansada e tá difícil para você, então deixa eu te mostrar algo. E mostrou as placas. Aquele personagem era Moroni. Ele não vinha como um ser de glória, como a gente vai ler no testemunho do profeta Joseph Smith, mas na forma de um homem idoso. E mostrou as placas para ela. Isso fortaleceu aquela mulher, que passou a apoiar o trabalho de Joseph e de Oliver, e fortaleceu a família toda. Então, ela foi uma testemunha das placas. Eu sei, o nome dela não está arrolado aqui. E talvez você nem conhecesse essa história, mas ela foi uma testemunha. Aí você diz: mas Lucas, por que que o nome dela não está ali então? Bom, meus irmãos, como é século XIX, as mulheres não tinham nem direito de voto. O nome dela não faria sentido tá ali. Juridicamente não seria aceito. Agora, o nome desses homens teria um valor para o sistema social que havia naquela época. E uma outra pergunta que vem sobre o testemunho de Mary Whitmer, esse era o nome dela, é por que que Emma, a esposa do profeta, Luz Mac Smith, que era a mãe do profeta, não tiveram oportunidade, as irmãs não tiveram oportunidade de ver as placas. Elas apoiaram tanto ou mais até o trabalho de tradução. E é claro que tem testemunho delas carregando as placas quando elas estão cobertas, observando as placas quando estão em cima da mesa, mas elas nunca têm o privilégio de ver essas coisas, né? E uma das explicações é que elas não precisavam ver para acreditar. Elas, como muitos de nós, podem caminhar com fé, um pouco aqui, um pouco ali, andando pela voz mansa e delicada. Mary Whitmer chegou num ponto em que, se não fosse uma manifestação especial, ia expulsar Joseph e Oliver, e talvez fosse tão irritante quanto a esposa de Martin Harris. mas ela recebeu aquele testemunho especial. Até tem um discurso do Elder Bedner, né, que ele fala assim: ah, não fique chateado porque você não teve uma manifestação gloriosa como um anjo e tal, porque Deus, ele confia em você, que você vai pela voz mansa e delicada. Lembra a experiência de Elias, né? Ele viu fogo, Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, estava no furacão, mas veio uma voz mansa e delicada. O anjo apareceu para detê-la, mãe Lemuel. Não porque eles eram fiéis, mas porque eles eram infiéis. Então, fortes experiências espirituais normalmente são dadas quando a gente chega num nível de rebeldia muito grande, pode talvez até deter a obra de Deus. Alma ou filho, viu um anjo. Não foi? Teve que ver um anjo, porque senão não ia mudar o curso e ia ser um instrumento de destruição muito grande. Então, se você não viu um anjo e não teve uma experiência grandiosa como essa, talvez você devesse ficar feliz, porque Deus confia que pela voz mansa e delicada você vai poder ser guiado e não vai precisar de uma experiência extrema. Mas eu queria ter comentado sobre. Eu gosto. Mas eu comentei sobre ela porque eu acho que é válido. Se você quiser saber mais, está lá no livro Santos. É muito interessante a história de Mary Whitmer. Chegamos ao testemunho do profeta Joseph Smith, né? Aí ele conta que na noite do dia 21 de setembro de 1823 ele estava orando a Deus e ele viu uma luz surgindo. E o que eu gosto disso, até comentei no meu vídeo, é que Joseph poderia, se fosse uma invenção, ter descrito esse anjo como o imaginário público descreveria um anjo naquela época. Um ser com asas, um ser, enfim, como as pinturas daquela época retratavam. E não é assim. Ele descreveu, claro, ele é um ser glorioso, está vestido de branco, mas não tinha asa nenhuma ali, né? Isso para mim é uma evidência de que Joseph não estava inventando nada. Inclusive, ele disse que ficou com medo, mas o personagem chamou ele pelo nome. E disse que tinha uma obra a ser executada por ele. Se apresentou como Moroni, e a gente sabe que é esse grande profeta, historiador, que terminou os registros do pai dele. E a coisa que ele adicionou na sequência deve ter parecido muito fora da casinha para Joseph Smith. Ele disse que o nome dele seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos, línguas, e que entre todos os povos se falaria bem e mal do seu nome. Já pensou? Joseph era obscuro. Ninguém conhecia aquele caipirinha, a não ser o povoado dele, que chamava ele de louco, né? Que estava tendo essas visões e não sei o quê. Mas ele está falando aqui que todas as nações, tribos e línguas vão falar de Joseph. E a gente está vendo se cumprir isso, não é verdade? Nós temos várias pessoas falando todo tipo de coisa a respeito de Joseph Smith. Boa e mal. E má. E a profecia de Moroni realmente tem se cumprido. Ele também falou sobre um livro que estava escondido, que continha esse registro que nós temos falado. E aí ele fala, a história é bem, bem legal e cheia de princípios importantes, de que Joseph, ele se prepara para receber essas placas. Um outro ponto que eu enfatizei no vídeo foi que no dia seguinte ele tentou trabalhar, depois de três manifestações, olha só, né? Três novamente. E ele não conseguiu, estava muito fraco. O pai dele falou: volta para casa, né? Descansar um pouco, porque a visão celestial durou a noite toda, do dia 21 para o dia 22. E ele tentou, mas passar pela cerca ele caiu. E quando ele acordou, vê Moroni. Moroni diz: vai, conta pro teu pai. E eu fico pensando, né? Se eu fosse o pai de Joseph, será que eu acreditaria naquilo que meu filho tá me contando? O pai de Joseph, ele não ia para nenhuma igreja. Ele era um homem religioso, estudava a Bíblia. A mãe ia, né? A esposa de Joseph Smith Sr. E levava os filhos, levava Joseph, inclusive, para assistir os sermões. Mas o pai não. O pai tinha uma atitude um pouco indiferente, não confiava muito nos líderes religiosos da época. E ele, apesar disso, tinha tido três sonhos que estavam preparando ele para esse momento especial. Então, o momento que ele ouve Joseph, ele sabia que o filho dele era sincero. Ele sabia que o filho dele não mentia. Ele conhecia o filho, ele amava o filho. E o que ele disse para o filho foi muito significativo. E eu acho interessante isso, né? Moroni, ele fala: vai falar para o seu pai. Porque Moroni sabia que o pai ia incentivar Joseph a fazer o que era certo. E será que nós, pais, mães, líderes, será que nós estamos preparados para ajudar a nossa juventude a fazer o que é certo? Ajudar eles a reconhecer experiências espirituais e a seguir o curso de ação que essas experiências espirituais indicam? Felizmente foi este o caso. E ele andou até o local, mais ou menos uns 5 quilômetros. Eu fui de carro, né? Mas dá para andar se você quiser, da casa de Joseph até o monte. É um lugar, um montinho mesmo, um monte elevado lá. É uma caminhadinha, viu? Não é um monte tão pequeno, não. É uma caminhadinha, mas chega e tem lá um monte com Mora. No lugar aproximado, onde deveria ser, né? A gente não sabe bem aonde que as placas foram desenterradas. Ninguém fez escavação no monte com Mora tentando achar esse lugar. Mas tem um monumento lá, muito bonito. E lá nessa coluna ele achou o local onde estavam as placas. Ele conseguiu, com uma alavanca, tirar a pedra, porque ele tinha visto isso em visão. Aí ele reconhece e tira. E ele tenta tirar, mas ele leva um choque. Por quê? Porque a história da igreja. Porque a história da igreja também nos ensina que Joseph não tinha a intenção mais pura naquele momento, diria assim. Ele sabia da pobreza da família. O pai havia tentado vários negócios e perdido muito dinheiro, a família estava passando necessidade, a casa era muito simples. Se ele conseguisse vender aquele registro que ele estava vendo, aqueles objetos, ele poderia ajudar a família dele. E ele deve ter pensado, né? Mesmo que eu venda, alguém ainda vai traduzir, ainda vai ser trazido à luz. E qual o problema de ajudar minha família? Mas ele tomou um choque e ele não conseguiu tirar. E o anjo apareceu e repreendeu ele. Disse que não havia chegado o momento dele retirar isso. Essa informação que eu estou dando vocês não vão encontrar aqui, porque aqui é um resumo. Mas se vocês lerem na história da igreja, seja no livro A História da Igreja na Plenitude dos Tempos, o livro Santos, vocês vão poder ver como é que foi essa situação com mais detalhes. E aí ele foi proibido até que chegasse o momento de retirar. Joseph precisava de alguém também para ajudar ele. A princípio ele pensou que seria o irmão dele, Alvin, mas Alvin faleceu. Depois, quando ele casou com Emma, ele descobriu que ela seria a pessoa certa para apoiar ele nesse trabalho de tradução. E é muito interessante também quando chegou a noite, né, que ele deveria retirar. Porque ele voltava no final de cada ano, ou seja, no dia 22, para receber mais instruções. E ele pensava que estava preparado, não estava. Então foram 4 anos assim, até que ele finalmente pôde retirar as placas e fazer a tradução. Ele diz assim: finalmente chegou a época de receber as placas, o Urim, Tumim e o Peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais um ano ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. E é bem legal também estudar como Joseph ele conseguiu manter essas placas. Algumas vezes os inimigos da igreja vinham, inimigos da igreja porque nem havia igreja, né, na época, os inimigos do profeta vinham, ele tinha que esconder as placas debaixo do chão e retirar e colocar em outro lugar. E nossa, é cheio de detalhes impressionantes que você vê como Deus é um Deus de milagres. E o que que é importante disso aqui? Que o registro foi traduzido e, quando ele terminou a tradução, ele entregou para o anjo Moroni. As placas não estão disponíveis no museu, elas não estão com o profeta hoje, elas foram levadas embora. Nós não sabemos onde estão, exceto que foram levadas. E você fica pensando, pô, mas seria tão mais fácil se tivesse as placas para mostrar para as pessoas que o livro de Mórmon é verdadeiro? Talvez seria, mas por outro lado, onde estaria o teste da fé? Como que nós poderíamos ter uma experiência com o Espírito Santo sabendo que isso é verdade, se nós simplesmente olharmos e confiarmos na interpretação lógica dos homens por meio da ciência? É importante essas evidências científicas? E tem várias hoje em dia que mostram que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mas elas não são as mais importantes, porque se nós aprendemos verdades por meio do Espírito Santo, nós podemos aprender as coisas como realmente são e como realmente serão, e podemos confiar em Deus, que pode revelar verdades ainda mais importantes para nós. Então existe um motivo pelo qual Deus, ele não permitiu que as placas permanecessem, e nós precisamos confiar em Deus. Agora, você pode ter um testemunho tão forte quanto o de Oliver Cowder, Martin Harris, David Whitmer e das outras testemunhas. Você pode saber pelo Espírito Santo que essas coisas são verdadeiras. Para terminar aqui o nosso nossa conversa, eu queria falar sobre essa breve explicação das placas. E eu recomendo que você, quando tiver um tempo, abra esse texto, Breve Explicação das Placas do Livro de Mórmon, que está entre a história do profeta Joseph Smith e as ilustrações do Livro de Mórmon, e pegue um papel e escreva, tá? Para ficar mais completo. Tenta fazer um diagrama, uma tabelinha, para você não se perder. Eu vou dar uma explicação aqui em voz, mas se você visualizar, vai ficar mais claro na sua mente. Então, primeira coisa. O Livro de Mórmon é um registro sagrado de povos da Antiga América que ficou gravado em placas de metal. E tem várias fontes. Nós temos as placas de Nefe. Nas placas de Nefe nós dividimos em dois. Duas placas, as placas menores e as placas maiores. As placas maiores, elas contêm um registro espiritual e secular, uma história mais completa. As placas menores, um registro menor focando na parte espiritual. Uma parte das placas maiores foi perdida, aquelas 116 páginas. Aliás, não, as placas maiores não foram perdidas. O que foi perdido é um resumo das placas maiores feitas por Mórmon. Então, a primeira parte do resumo, porque as placas maiores não foram colocadas, meus irmãos. As placas maiores de Nefe, que começaram com Nefe, continuaram com sua descendência, elas não foram colocadas porque eram muito volumosas, não tinha como. Mas Mórmon, ele resume as placas maiores. Do resumo foi perdido 116 páginas, tá? E aí ele coloca também as placas menores, porque ele sente pelo poder de Deus que tem que fazer isso. Então a gente tem essas duas placas. Aí vem as placas de Mórmon, que é esse resumo que eu estou falando para vocês. Tem vários comentários dele, tem observações, às vezes ele termina uma história e fala, e assim vemos, ele dá uma moral naquela história. Ele tem o próprio livro dele, chamado Livro de Mórmon, dentro do Livro de Mórmon, que é terminado pelo filho dele, Moroni. Nós temos as placas de Éter, que também não são colocadas ali, mas é um resumo dos registros dos Jareditas, chamado Livro de Éter. E as placas de Latão são bem parecidas com o nosso Velho Testamento, mas tem bastante coisas que não estão lá. Tem alegorias, profecias, até nome de profetas que não se encontram hoje no nosso Velho Testamento. Como a gente sabe, a Bíblia ela foi compilada na Idade Média e tinha outros registros que não se encontram lá. Então, as placas de Latão elas tinham cinco livros de Moisés, o registro dos judeus desde o princípio do começo do reinado de Zedequias e também a profecia dos santos profetas. E eles são citados em parte no livro de Mórmon. Quando, por exemplo, Nefe cita Isaías, ele cita das placas de Latão. Aí a gente vai ver a história das placas de Latão na semana seguinte. Mas é isso que eu quero que vocês entendam sobre as placas. Então, dá uma lida, tenta colocar de uma forma esquematizada para você ver. E tudo vai dar origem a esse registro, a essa versão que nós temos do Livro de Mórmon. Sobre essa edição, a página de título original, que está imediatamente antes da página do índice, foi extraída das placas e faz parte do texto sagrado, como eu tenho falado para vocês. Introduções escritas com fonte não grifada, como as que estão em 1º Nefe e logo antes do capítulo 9 de Moisés, há uma pausa sobre isso. A gente lê 1º Nefe. Não seria errado, porém, você falar um Nefe. Eu já vi algumas pessoas que não são membros da igreja falaram um nefe, dois nefe. Pode ser, tá bom? Mas o nosso costume é de falar primeiro nefe, embora este número não esteja na forma ordinal aqui. Então a gente vai falar normalmente primeiro nefe, aí vai falar o capítulo e o versículo. Primeiro nefe, um, dois. Se referindo ao livro de primeiro nefe, ao capítulo em que se encontra a escritura que a gente quer ler e ao correspondente versículo. Tá certo? Assim que a gente vai se referir. E aí tem auxílios de estudo. Nas edições anteriores do Livro de Mórmon, publicadas em inglês, perpetuaram-se alguns pequenos erros, como eu já falei para vocês, e essa edição contém as correções consideradas apropriadas para que o material esteja em concordância com os manuscritos originais, assim como as primeiras edições publicadas pelo profeta Joseph Smith. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Esse é o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que tenham aprendido alguma coisa, tenham um desejo de aprender mais, buscar mais conhecimento e ler a designação para que mais verdade e luz possa ser revelada para você. Obrigado pela paciência de vocês e espero vocês no próximo. Até mais.